Muito obrigado pelo seu esforço, doutora. Doenças psicodermatológicas em época de confinamento. Explique para a gente o que é isso, hein?
Essa área, né, da psicodermatologia, o nome já está dizendo, né? É o médico que junta a própria consulta normal, né, da dermatologia com as queixas do paciente de doenças da pele, do cabelo, das unhas, mas a gente é treinado também para ver a pessoa que está com a queixa, essa pessoa com seus conflitos, com as questões sociais, psicológicas. Então, a gente tem um treinamento para incluir no diagnóstico da doença de pele os aspectos emocionais, tanto psiquiátricos quanto psicológicos. Então, nós classificamos essas doenças de pele, o fato de você ter uma doença que é exposta, que às vezes traz uma autoestima baixa, porque você é exposta, né? A pele é um órgão de exposição. É diferente de você ter um problema cardiológico, tá escondidinho. Da pele não, ela é vista. Então, o fato de você ter uma doença de pele, muitas vezes você fica chateado, ansioso, já não quer sair de casa, quer se esconder. E a ansiedade e a depressão pioram essas doenças que já existem na pele. Elas pioram demais com o estado emocional. E a gente tem, por outro lado, pacientes que não são com queixas propriamente da pele. Eles já têm o quadro mental, a saúde mental já comprometida. Então, por exemplo, são pessoas que por uma depressão acabam cutucando muito a pele, arrancando o cabelo. Então, nós dermatologistas atendemos esses casos. Então, a gente tem que ter preparo para abordar muito bem esses pacientes, né?
Isso é o resultado de desequilíbrios emocionais, doutora, é isso?
Não, não é só resultado, né? Nós temos doenças que, independente do desequilíbrio emocional, a pessoa tem pela genética, pela questão mesmo da existência de um problema imunológico. Então, a pessoa tem a doença, mas com o estado ansioso, um pensamento negativo, as lesões pioram. Isso a gente já sabe que acontece. O próprio paciente fala. Eu tenho recebido ultimamente, mesmo nessa época de confinamento, pessoas que ligam falando: nossa, meu cabelo está caindo muito agora com meu estresse. Ou então, minhas lesões que estavam quietinhas de psoríase aumentaram muito nessa fase de preocupação, preocupação de coisas indefinidas, como vai ser a questão financeira, de trabalho. Isso tudo faz com que seu sistema imunológico fique comprometido, é um estresse crônico, e esse estresse crônico leva à piora dessas doenças que a pessoa já tem. O vitiligo, por exemplo. Ontem mesmo uma paciente ligou dizendo: nossa, as minhas lesões já estavam desaparecendo, mas agora com esse confinamento, com ter que ficar em casa, mudando a rotina, piorou, está aparecendo de novo. Então, isso é muito comum.
Quem já tem problemas está sentindo um agravamento, é isso, né?
Isso.
Doutora, a mudança de hábitos alimentares também pode, piorar a situação?
Olha, a gente sabe que as doenças metabólicas, né, que a gente chama metabólicos, a obesidade, e isso acontece muito, né, o consumo de álcool aumenta muito, porque o álcool é usado também como um relaxante. E a gente sabe que algumas doenças de pele, por exemplo, com a psoríase, o uso do álcool em excesso faz também aumentar a lesão. Elas ficam mais ativadas. Então, há um exagero, às vezes, no uso do chocolate, né? Porque o chocolate, ele tem essa capacidade de apaziguar, ele tem serotonina, então a pessoa se sente bem, em vez de comer um pedacinho, come uma caixa inteira. Aí tem pacientes que falam que a acne piorou, isso existe mesmo.
Estamos sofrendo, de certa forma, da doença da quarentena, né, doutora?
Ah, mas em todos os aspectos. É. E a saúde mental, o próprio Ministério da Saúde tem feito uma pesquisa para a pessoa responder como que está se sentindo nesse período, para saber como que isso ativou um estresse, a gente chama de estresse pós-traumático, porque um trauma é algo que é muito intenso e muito de repente. Então, cada pessoa tem uma maneira de lidar com essas situações estressoras de forma diferente. E na pele existem vários artigos mostrando que o próprio estresse pós-traumático desencadeia compulsões na pele, compulsões mesmo. A pessoa, até mesmo com o excesso de lavar mão, eu tenho relato de pessoas que nunca tinham percebido que tem um toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então, a pessoa desenvolve um transtorno com esse hábito exagerado de lavar a mão, muitas vezes fica com a pele sem hidratação, seca, fissurando, ferindo, e também com comportamentos diferentes. Passa, em vez de também lavar a mão, excesso de limpeza. É aquela pessoa que fica obsessiva por limpeza.
Sentimos que algo muito valioso nos foi roubado, ou seja, a nossa liberdade. Estamos desenvolvendo algumas fobias. Agora, doutora, o que a gente pode fazer para amenizar esses sentimentos? Que tipo de comportamento? O que podemos procurar para também dentro de nossas casas ter um impacto menor?
Olha, eu acho que está todo mundo, inclusive principalmente os profissionais que estão na linha de frente, nós temos vários, lido bastante artigo como para essas pessoas está bem difícil lidar com tanto estresse e tudo. Então, dentro de uma família, procurar ter um local de conversa mais próxima, né? Explicando para quem tem criança ou quem tem o idoso, conversar bastante sobre isso, utilizar formas de brincadeira. Por exemplo, existem sites que você pode, até a própria criança, fazer inspiração, expiração com um peixinho. Quando você inspira, o peixe sobe, quando você expira, o peixe desce. Com isso, você está autorregulando o seu sistema, seu sistema nervoso, através de uma respiração calma e tranquila. Uso de música, chamar as pessoas para inventarem uma receita nova na cozinha, não ficar só na tela, ouvindo só as mensagens negativas que são publicadas o tempo inteiro. Ficar atento com essas medidas que são mais divulgadas, né, que é o isolamento, mas com o uso da máscara, tudo isso, mas de uma forma mais tranquila e não em pânico, não transformando a situação que é de uma ansiedade para uma situação de pânico, de medo excessivo, porque isso vai gerar repercussão também de alteração do sono, alteração da própria compulsão alimentar, do álcool em excesso. Então, a gente tem que procurar formas de também se exercitar em casa. Tem hoje, felizmente, hoje nós estamos com essa era toda tecnológica, ela trouxe muito benefício, porque você tem acesso a esses oferecimentos todos de procurar se organizar, acordar e ter uma rotina tirar a roupa que dormiu, ficar arrumadinha em casa. E são pequenas coisas, mas que fazem muita diferença. Se você fica de pijama o dia inteiro, dá um aspecto negativo de doença. Então, tomar esses cuidados, ficar arrumadinha, passar um batom às mulheres, não deixar o homem ficar também barbado, tudo isso tem também um efeito de autoestima muito positivo.
Gostei quando você falou sobre a busca de músicas interessantes. Novamente, a musicoterapia dentro de casa trazendo os seus bons efeitos, né?
Com certeza. Não ficar muito na tela, escolher um filme e a família assistir junto. Um filme que tenha alguma coisa interessante, que traga alguma mensagem boa, positiva. Porque nosso cérebro, ele precisa de pensamentos de esperança, de positividade. Nós precisamos desse pensamento, que nosso comportamento vai depender muito do que a gente pensa. Então,
verdade.
Se você prestar atenção que estão entrando pensamentos de ruína, que entra mesmo, mas a gente tem que ver que entrou e jogar ele para longe e viver o momento presente. Então, as meditações ajudam muitíssimo. Muitíssimo. Hoje tem canais que ensinam meditação. Quem não consegue ficar parado meditando pode fazer uma meditação ativa, que a gente chama, ao mesmo tempo caminhando, colocando foco de atenção no movimento do corpo. Por isso que a yoga ajuda muito, porque você vai estar fazendo exercício, seu corpo está se mexendo, mas o seu foco da atenção está no movimento. Você não está ali fazendo exercício, mas com a cabeça, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, você está inteiro no que você está fazendo. Então, é procurar em todos os momentos, mesmo os pequenos, fazer tudo com presença, com uma atitude de estar presente em cada coisa que você fizer.
Doutora, muito obrigado mais uma vez pela participação, doutora Márcia Senra, coordenadora do Departamento de Psicodermatologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nosso agradecimento pela sua participação aqui no programa, né? E deixamos aqui aquele abraço.
Muito obrigada pela oportunidade, viu? Gostei muito.
Sucesso sempre, nós também. Muito obrigado.
Obrigado, um bom dia.